A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 80-46. A soberania de Deus na salvação. Acima de todas as outras coisas, somos gratos a Deus que Ele nos salvou. Nada mais importaria se isso não fosse verdade. E afirmamos juntos que nossa salvação é inteiramente obra de Deus, que Ele é digno de todo louvor, pois Ele nos providenciou a salvação. É um dom. Ele foi dado a nós. É toda obra de Deus e toda glória pertence a Ele. Que realização maravilhosa que é! Uma escritura se destaca na minha mente ao pensar nisso. É Efésios capítulo 1, e eu convido você a abrir lá em sua Bíblia, se você quiser, Efésios capítulo 1, e eu quero ler os versículos 3 a 14. Este grande panegírico de louvor do coração do apóstolo Paulo não é uma documentação legal de algum argumento teológico. É a paixão e o transbordamento de seu próprio coração agradecido. Ele aparece no original como se não houvesse nenhuma ruptura em tudo. E enquanto alguns dos tradutores escolheram colocar vírgulas e pontos, não parece no original que haja um ponto final do versículo 3 ao 14. Ele apenas continua a permitir que seu coração, sob a inspiração do Espírito de Deus, transborde em louvor ao Deus que o salvou. E ao lê-la para você, ouvirá os elementos que atribuem nossa salvação totalmente a Deus. Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no Amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua prosperidade em louvor da sua glória. O que domina esta seção maravilhosa da Escritura é a ideia de que Deus trouxe a salvação por sua própria vontade, seu próprio propósito e seu próprio desígnio, para o louvor de sua própria glória. Nos versículos 5, 9 e 11, a salvação é atribuída à sua vontade. Nos versículos 6 e 7, é atribuída à sua graça. Novamente, no versículo 7, ao seu sangue. No versículo 4, ao seu amor. no versículo 9, para a sua boa intenção, no versículo 11, para o seu propósito, e nos versículos 12 e 14, para o louvor da sua glória. A salvação não é resultado da vontade do homem, não é resultado do mérito do homem, não é resultado de algum sacrifício religioso da parte do homem, não é o resultado do amor do homem, não é um resultado da boa intenção do homem, não é resultado do propósito do homem. E não é para louvor e glória do homem. Cada aspecto da salvação nasce do propósito, da vontade e do plano de Deus, de que quando for realizado possa ser unicamente e somente para o louvor e a glória de Deus. Deus nos salvou para ser glorificado. Portanto, tudo em nossa salvação pertence a seu crédito. Cada aspecto da salvação é obra de Deus. Mas você notará aqui que esse trabalho é mediado por Cristo. No versículo 4, diz que está nele, significando Cristo. No versículo 5, diz que é através de Jesus Cristo. No versículo 6, diz que está no amado, que significa Cristo. No versículo 7, nele, que significa Cristo. No versículo 9, proposto nele, que significa Cristo. Nos versículos 10 e 11, nele, referindo-se a Cristo. No versículo 12, em Cristo. No versículo 13, duas vezes, nele, referindo-se novamente a Cristo. Nossa salvação é única e inteiramente obra de Deus, mas por meio de Cristo ela é operada. E também com o Espírito Santo. O versículo 13 destaca que fomos selados nele com o Espírito Santo da promessa, que é dado como um penhor da nossa herança, a garantia da redenção plena e futura da própria possessão de Deus. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo recebem todo crédito pela salvação, e assim deles é todo louvor. Deixe-me lembrá-lo que cada elemento da salvação é obra de Deus. E deixe-me lembrá-lo, usando as palavras do Espírito Santo, que inspirou o escritor de Paulo. Em primeiro lugar, você pode notar o versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Paulo está ali dizendo que aquele que merece todo crédito é Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Isto é louvor a Deus, louvor atribuído a Deus Pai, pelo que Ele fez. E o que Ele fez? Número 1, Ele nos escolheu. Veja o versículo 4. Assim como Ele nos escolheu nele, significando Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Ele nos escolheu para sermos santificados em Cristo. Ele nos escolheu para tornar-nos irrepreensíveis em Cristo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Agora, o verbo que Ele nos escolheu significa escolher para si mesmo. É um verbo reflexivo e se volta para trás sobre o que escolhe. Deus escolheu para o seu próprio bem. Ele escolheu para si próprio, muito pessoal. E Ele nos escolheu, todos nós que somos salvos, Ele escolheu. Diz muito explicitamente, note isso, antes da fundação do mundo, antes que o mundo começasse. Antes que o mundo fosse criado, o que significa que antes de qualquer um de nós nascer, Ele já nos escolheu. A Escritura repete esta tremenda verdade da escolha de Deus a respeito de quem seria redimido antes que o mundo fosse feito. Ele repete em muitos lugares. Mateus 25:34, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O Senhor projetou seu reino desde antes da fundação do mundo e Ele projetou quem estaria nele desde antes da fundação do mundo. E você e eu fomos salvos e conhecemos o Senhor Jesus Cristo porque Deus nos escolheu antes que o mundo começasse. Que realidade incrível! Em Lucas 12:32, encontramos novamente que o Senhor diz, não tenhas medo, pequeno rebanho, porque o teu Pai escolheu dar-te o reino. E, novamente, a escolha é sempre com Deus. Os homens não escolhem a Deus. Deus é quem escolhe os homens. A escolha é dele. Em João, existem várias declarações maravilhosas para este efeito. Jesus nos diz: ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o trouxer, o compelir, o puxar, o arrastar. E em João 15,16, aquela maravilhosa declaração de Jesus aos discípulos, em que ele diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. Nós não o escolhemos, ele nos escolheu. Nós não decidimos por Cristo no sentido mais verdadeiro, ele decidiu por nós. Em Atos, capítulo 9, você se lembra de que o apóstolo Paulo foi confrontado pelo Senhor na estrada de Damasco. E o Senhor disse no versículo 13: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. A conversão do apóstolo Paulo foi abrupta, surpreendente, chocante. O homem estava a caminho de perseguir os cristãos. Ele foi sobrenatural e divinamente convertido no local, transformado e chamado para ser um apóstolo, porque Deus o havia escolhido para isso, antes que o mundo começasse. No capítulo 13 de Atos, uma declaração mais fascinante é encontrada no versículo 48. Paulo e Barnabé estavam prontos para pregar. Os gentios, ouvindo isto, isto é, com respeito ao Evangelho e ao Evangelho da salvação, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Agora note isto. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Os únicos que creem são aqueles que foram designados para a vida eterna. Deus só concede o dom da fé àqueles que são predestinados à salvação. Ele nos escolheu. E para aqueles que ele escolheu, ele dá o poder de crer. Em 2 Tessalonicenses, uma declaração maravilhosa, capítulo 2, versículo 13, devemos sempre dar graças a Deus por vós. Por que devemos sempre agradecer a Deus? Irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. É por isso que lhe agradecemos. Nós não agradecemos por sua salvação, nós não agradecemos por sermos brilhantes o suficiente, inteligentes o suficiente, espirituais o suficiente, suficientemente perspicazes. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Tem que haver fé de sua parte, mas essa fé é o resultado da escolha de Deus quando ele a impele pelo seu Espírito. 2 Timóteo 1,9 diz que nos salvou, falando de Deus, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Declaração tremenda. Ele nos salvou. Ele nos chamou, não de acordo com as nossas obras, mas de acordo com o seu propósito, sua graça, nos concedeu em Cristo desde toda a eternidade. Isso é incompreensível para mim. Eu sou um cristão hoje porque antes da fundação do mundo, de toda a eternidade passada, Deus escolheu estabelecer seu amor em John MacArthur e dar-lhe a fé para crer no momento em que Deus queria que ele cresce. Ele nos escolheu. Nossos nomes, dizem Apocalipse 17,8, foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Nós somos, segundo Pedro, escolhidos segundo a presciência de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito para que possais obedecer a Jesus Cristo e ser aspergidos com seu sangue. Fomos escolhidos para a salvação. Fomos escolhidos para pertencer a Ele. Quando você olha para a sua salvação, então, agradeça a Deus. Agradeça a Deus porque você é um cristão, porque Ele escolheu você. Eu não entendo o mistério disso. Isso é exatamente o que a palavra de Deus ensina. Esta é a doutrina mais humilhante em toda a Escritura. Eu não levo crédito, nem mesmo crédito por minha fé. Tudo veio dEle. Ele me escolheu, ele escolheu pessoas para serem santificadas a fim de estarem com ele para sempre. Porque ele me escolheu, eu nunca saberei. Eu não sou melhor do que ninguém, eu sou pior do que muitos, mas Ele me escolheu. Alguém escreveu: busquei o Senhor e depois soube que Ele moveu minha alma para buscá-lo, me procurando. Não foi que eu achasse verdadeiro o Salvador, não. Fui encontrado por Ti. Ele nos escolheu. Ele recebe todo o crédito. Em segundo lugar, Ele nos predestinou, versículo 5, diz isso, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade. Sua vontade, Sua intenção, Seu propósito determinaram nosso destino. Isso é que predestinados significa. Significa determinar previamente o destino de alguém. Ele fez isso, Ele nos escolheu e o propósito de Sua escolha foi estabelecer o nosso destino. E qual era o nosso destino? Ser adotado como filhos. Incrível! Ele nos escolheu para o propósito de predeterminar nosso destino para sermos filhos de Deus. O propósito de Sua escolha foi nos tornar Seus filhos. A todos quantos o receberam, João 1,12, deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus, ou os filhos de Deus. E nós somos Seus filhos, diz Romanos 8, e clamamos Abba Pai. Diz a mesma coisa em Gálatas 3,26. Nós somos Seus próprios filhos. Nós pertencemos a Ele. Em Gálatas 4,6 diz: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de Seu Filho, que clama Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Que realidade tremenda! Nós somos Seus filhos. Nós não somos apenas Seus filhos, nós somos Seus filhos amados. Somos Seus filhos adorados. E João diz, e não é de admirar, que ele diga isso em 1 João 3,1: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Nós somos. E assim Ele nos escolheu. E Ele nos escolheu para o propósito de predeterminar nosso destino para nos tornar Seus filhos. E Ele fez isto de acordo com a bondosa intenção da Sua vontade. Ele fez isso colocando de modo simples, porque Ele queria. Isso lhe deu prazer. E Ele diz em Isaías 46:10: faço toda a minha boa vontade, eu cumpro todos os meus propósitos. É um pensamento incrível. Deus, na eternidade passada, escolheu você para um destino e esse destino era para se tornar Seu filho. Agora, para tornar isso possível, chegamos a uma terceira realidade aqui. Ele nos agraciou, Ele nos concedeu graça. O plano, a escolha, a predestinação foram ativados, na realidade, por meio de Sua graça. Versículo 6. Para o louvor da glória da Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, que é Cristo. O que é graça? Favor imerecido, bênção concedida, bondade merecida. A graça está nos dando algo que não merecemos. E é assim que somos salvos. Somos salvos pela graça. Em Efésios 2, ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém, o quê? Se glorie. Nós levaríamos o crédito se tivéssemos qualquer crédito para receber. Mas é tudo dele. A graça é dele. A fé é dele. Não de acordo com as nossas obras. Em Atos 15:11, você se lembra dessa declaração simples e maravilhosa? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. Que testemunho! Cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. E no 18º capítulo de Atos, mesmo livro, versículo 27, ele diz que quando quis percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Está falando aqui de Paulo. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. É a única maneira de alguém crer. É Deus, graciosamente, lhe dando a capacidade de crer. Você não merece. Ele dá de qualquer maneira. Você não pode merecer, Ele dá de qualquer maneira. Você não pode ganhar, Ele dá de qualquer maneira. Romanos 3,24 diz: sendo justificados gratuitamente por Sua graça. Um presente pela sua graça. Ele nos agraciou. Na verdade, a frase lá do versículo 6 significa literalmente: pela graça fomos agraciados. Essa é a ideia. Ele nos agraciou em Cristo o Amado. A graça, então, foi o meio pelo qual ele fez passar sua escolha e seu destino pré-determinado e nos fez seus filhos. Em quarto lugar, observe o que ele fez. Ele nos redimiu, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Ele nos redimiu. O que significa redimir? Comprar de volta. O que ele fez para nos comprar? Bom, éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos da morte, do inferno, de Satanás e demônios. Nós éramos escravos da carne caída. Éramos escravos do mundo. E lá estávamos no mercado de escravos. E ele veio ao mercado de escravos e nos comprou. Sem valor, miseráveis, vis, falidos, em trevas, sem esperança, com mentes que nunca poderiam conhecer a Deus e corações que nunca poderiam buscar a justiça, e todo o nosso desejo era luxúria e maldade, e fomos indignos. E ele veio e nos comprou. Por quê? Porque ele nos escolheu, porque ele nos predestinou, porque ele estava querendo nos conceder a graça. Você diz: por que ele quis fazer isso? Eu não sei. Ele apenas fez. Essa era sua vontade. Esse era seu propósito. Esse era seu bom prazer. Como ele nos redimiu? Através de seu sangue. Ele pagou o preço. O salário do pecado é a morte. O preço da redenção é a morte. O preço da redenção é derramamento de sangue. E ele pagou esse preço. Não foi fácil pagar esse preço. Ele teve que assumir a forma humana, vir ao mundo, morrer em uma cruz, derramar seu sangue como um sacrifício pelo pecado. Mas ele pagou o preço para nos comprar de volta. É por isso que o sangue de Cristo é precioso. É por isso que Pedro diz que você não foi redimido com coisas perecíveis, como prata ou ouro, de seu modo de vida fútil, herdado de seus antepassados, mas com sangue precioso como de um cordeiro imaculado, sem mancha, o sangue de Cristo. Claro que é precioso. Também é digno de louvor. É por isso que em Apocalipse 5 diz: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Não é de admirar que o exército do céu esteja louvando, que seu sangue seja precioso, que seu sangue seja digno de louvor, que foi o preço de nossa redenção. Foi o derramamento de sangue na morte sacrificial que permitiu a Cristo nos comprar do mercado de escravos, do pecado, e nos levar à sua santa presença. E já não somos os escravos do pecado, somos escravos de Deus. E essa obra redentora tornou possível para ele fazer outra coisa. Uma vez que ele nos comprou do mercado de escravos, em quinto lugar, Paulo diz: ele nos perdoou. Ah, bênção! Versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ele nos perdoou. Ele nos comprou do mercado de escravos, não para dizer: bom, eu vou manter tudo isso contra você, eu lhe fiz um grande favor, mas não pense que você vai se safar de nada no futuro. Não, não, não. Ele nos comprou do mercado de escravos e nos perdoou. Jesus, no momento em que ele estava instituindo sua mesa, lá em Mateus 26, 28, disse: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Quando ele segurou o cálice, derramado em favor de muitos para remissão de pecados, ele nos perdoou. Perdão, afieme, mandar embora para nunca mais voltar. Ele removeu nossos pecados, tão distante quanto o Oriente está do Ocidente. Ele os enterrou nas profundezas do mar. Ele não se lembra mais deles. Não é de admirar que Miqueias diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Paulo diz: portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo. Efésios 4, 32. Colossenses 2, 13 diz: somos perdoados. 1 João 2, 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Como ele poderia fazer isso? através da sua graça. Pelas riquezas da sua graça que ele nos perdoou. Foi preciso muita graça, porque tínhamos muito pecado. Na verdade, de acordo com a parábola de Mateus 18, temos uma dívida impagável, quase uma dívida incontável, uma dívida indescritível. A quem você deve a sua salvação? Você deve isso ao Deus que o escolheu. Você deve isso ao Deus que o predestinou. Você deve isso ao Deus que o redimiu, ao Deus que o perdoou, ao Deus que quis que você fosse dele, porque ele queria que você fosse dele. Não dá qualquer outra razão, mesmo que sejamos indignos, tão indignos. E agora ele já foi além disso. Agora que somos seus filhos, ele nos iluminou. Ele nos iluminou. Veja o versículo 8 e o seguinte. No meio do versículo diz, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Ele até mesmo nos deu uma visão de uma administração adequada para a plenitude dos tempos, isto é, o resumo de todas as coisas em Cristo, as coisas do céu e as coisas na terra. Você pode imaginar isso? Ele nos contou tudo sobre sua vontade, claramente, para a eternidade. Sabemos tudo sobre a administração da plenitude dos tempos, o resumo de todas as coisas em Cristo, a glória futura, o milênio, o estado eterno, como tudo no céu e tudo na terra será reunido em Cristo para seu louvor. Ele nos iluminou. Ele nos deu sabedoria em coisas eternas. Ele nos deu prudência em coisas terrenas. Ele nos mostrou seu plano até o fim aqui na palavra. Ele nos deixou entrar na coisa toda. Ele nos deu não somente a palavra, mas ele nos deu um mestre da verdade residente. Ele nos deu seu Espírito Santo para que não precisemos de homens para nos ensinar, porque temos um professor de Deus. Ele nos deu seu Espírito para que conheçamos a mente de Cristo, para que conheçamos o plano de Deus. Como somos abençoados! Como somos absolutamente abençoados com as coisas que o mundo não vê, mas nós vemos. As coisas que o mundo não entende, mas nós entendemos. As coisas que o mundo não pode saber, mas nós sabemos. Pois não recebemos o Espírito do mundo, diz Paulo em 1 Coríntios 2:12, mas o Espírito que é de Deus para que possamos conhecer as coisas que Deus nos deu gratuitamente. Não é maravilhoso? Ele nos iluminou. Fomos cegados pelo Deus deste mundo. Estávamos na escuridão, no pecado, na morte. E não podíamos conhecer a Deus ou qualquer coisa sobre Ele. Não podíamos entender. E Ele nos iluminou. Ele nos iluminou. Por que Ele fez isso? Ele nos deu a conhecer o mistério de Sua vontade de acordo com Sua intenção de bondade que Ele propôs nele. Porque Ele queria. Foi Seu plano, Seu prazer, Sua alegria, que o conhecêssemos e tudo sobre seu plano. Em sétimo lugar, ele nos prometeu uma herança. Versículo 11, nele, no final do versículo 10, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. E ele repete que tudo pertence a Deus. A vontade era de Deus, o propósito era de Deus, a boa intenção era de Deus e a glória era de Deus. E ele nos deu uma herança, porque ele nos predestinou para sermos seus filhos e seus filhos receberam sua herança. Ele nos prometeu uma herança. Romanos 8 diz que os sofrimentos deste mundo não são para serem comparados com a glória que será nossa. Em 1 João diz, no capítulo 3, versículo 2, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. E então Pedro diz, temos uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Cada promessa em Cristo, Paulo disse, 2 Coríntios 1:20, é sim. O que ele quis dizer com isso? que tudo que Jesus prometeu a nós é sim. Deu para pegar isso? Sim. Conseguimos isso? Sim. Conseguimos isso? Sim. Paz? Sim. Amor? Sim. Sabedoria? Sim. Vida eterna? Sim. Alegria? Sim. Vitória? Sim. Força? Sim. Poder? Sim. Conhecimento? Sim. Justiça? Sim. Vida eterna? Sim. Verdade? Sim. Céu? Sim. Riquezas? Sim. Reinado? Sim. Decisão? Sim. É tudo sim. Por quê? Porque ele quis. Seu propósito, sua vontade, sua graça fez tudo. Então ele recebe toda a glória. E quão segura é a sua herança? Oitavo, observe. Ele nos selou, versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança ao resgate da sua propriedade. Nós somos para o louvor de sua glória. Ele nos selou. Selar algo nos tempos antigos era um sinal de propriedade, um sinal de segurança, um sinal de autenticidade e um sinal de uma transação concluída. Quando fomos salvos, ele nos selou. Como? Deu-nos seu Espírito. O Espírito Santo que habita em um crente é um sinal de que Deus possui esse crente, um sinal de que esse crente está seguro, um sinal de que esse crente é autêntico, um sinal de que esse crente recebeu a transação completa. Ele nos protege, nos autentica, nos completa e nos possui. Somos sua própria possessão. O versículo 14 diz que o Espírito interior é a garantia de que algum dia experimentaremos a plenitude do que isso significa. Maravilhoso! Esperamos a redenção completa. Romanos 8 diz, mas estamos selados até aquele dia. Agora ouça com atenção. Deixe-me juntar isso para você. Quando você pensa sobre a sua salvação, amado, há apenas uma direção que você pode ir com a sua ação de graças e é para Deus. Ele nos escolheu em Cristo antes que o mundo fosse feito. Então é tudo de sua vontade, é tudo seu propósito, não tem nada a ver conosco, e tudo é para sua glória. Ele então nos predestinou através de Cristo, puramente com base no seu amor, por sua própria boa vontade, baseada unicamente na sua vontade de nos tornar seus filhos para sua glória. E então ele nos concedeu sua graça, o que significa que não havia mérito de nossa parte. Não foi 99% Deus e 1% nós. Não foi 999% Deus e 0,1% nós. Foi tudo Deus e nada de nós. Foi dado gratuitamente, ele diz. Gratuitamente dado. E isso traz a ele todo louvor e toda glória. Ele nos redimiu. Isto é, ele providenciou e pagou o preço pelos nossos pecados e nos concedeu a liberdade da escravidão, do pecado, da morte, segundo as riquezas de sua graça imerecida que lhe dá toda a glória. E então ele nos perdoou. Tendo pago o preço, ele então perdoou livremente todos os nossos pecados, com base em nada que tivéssemos feito, novamente dando a si mesmo toda a glória, todo o louvor. Então ele nos iluminou. Ele revelou a sua vontade para conosco que nunca teríamos conhecido, nem jamais teríamos sido capazes de descobrir. Toda a glória para sua auto-revelação, então, pertence a ele. E depois ele nos deu uma herança que não poderíamos ganhar para que todo louvor seja dele. Ele a deu porque ele nos predestinou para isso, porque ele nos propôs para isso, porque ele o quis para nós e então ele nos selou. Ele providenciou segurança. Se não fosse por isso, nós morreríamos, nós falharíamos. Mas ele nos protege, e assim todo louvor é seu. Então, e sobre nós? Fazemos alguma coisa? Nós apenas ficamos em pé até que ele o faça? Note, por favor, versículo 12, 13, duas coisas são mencionadas, e apenas duas, e quase sem expressão. Diz no versículo 12 que fomos os primeiros a esperar em Cristo. E no versículo 13 diz: depois de ouvir a mensagem da verdade, tendo também crido no evangelho da sua salvação. Esperança em Cristo, crendo no evangelho, essa é a nossa parte. Bom, você diz, espere um minuto, você acabou de dizer que era tudo Deus. Bom, essa é a nossa resposta à obra de Deus. Mas ouça com atenção, mesmo isso é gerado por Deus. Mesmo isso é gerado por Deus, pois pela graça você é salvo pela fé. Mesmo isso não é de vocês, mas é o quê? Dom de Deus. É Deus quem lhe dá o poder de esperar em Cristo. É Deus que abre os ouvidos para ouvir a mensagem da verdade, para ouvir o evangelho da salvação e crer. Isso também é um dom de Deus. É tudo dele. Tudo é energizado pelo Espírito Santo. Você não pode esperar em Cristo sem o Espírito Santo gerar essa esperança. Você não pode crer em Cristo sem o Espírito Santo gerar essa fé. Então, que parte de nossa salvação merecemos elogios? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Absolutamente nenhuma. Toda a raça humana está em seu caminho para o inferno. E eles serão condenados ao inferno por causa da incredulidade. Eles estão condenados. Jesus disse em João 3, porque eles não creem. Mas Deus, em graça soberana, escolheu salvar aqueles sobre os quais Ele colocou o seu amor. E Ele os apanha do córrego dos homens que caem para o inferno. Que verdade abençoada! Que verdade humilhante! Que verdade esmagadora! Todos somos salvos pela sua graça. Podemos agradecer-lhe o suficiente? Por que nós? Por que nós? Não é de admirar que o versículo 3 diga o que diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. A bênção pertence a Ele, o louvor pertence a Ele.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.